Muito bom dia, agronegócio. Sexta-feira, 7 de novembro de 2025, 8 horas 2 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado. Está no ar a programação da TV Notícias Agrícolas dessa sexta-feira, para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Estamos ao vivo pelo noticiasagricolas.com.br, também pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Estamos ao vivo pela Parabólica Digital, canal 200, nosso parceiro na BRTV Max. E juntos a gente vai te mantendo por 24 horas como produtor rural mais bem informado do Brasil. E na edição dessa sexta-feira vamos trazer uma notícia bastante positiva, porque a China liberou a importação de carne de frango do Brasil, retirou o embargo em função da gripe aviária em granja comercial que foi registrada no início deste ano. Podemos voltar a exportar carne de frango, portanto, para os chineses. Vamos destacar também os recursos da defesa do presidente Jair Bolsonaro, que começam a ser julgados também nessa sexta-feira. Vamos falar ainda sobre a questão climática e mostrar a rota do ciclone extratropical que está chegando ao sul do país já desde ontem. Desde quinta-feira vimos fazendo vários alertas para trazer todas essas informações. Vamos falar sobre o acordo União Europeia-Mercosul. Macron está muito animado. Seus agricultores na França já estão tentando de novo barrar esse acordo. Estão dizendo, aqui não, a gente vai trazer todos os detalhes. No nosso quadro de entrevistas, hoje a gente vai receber o Haroldo Bonfá, diretor da Faros Consultoria, para falar sobre o mercado do café e essa volátil semana que os preços vêm registrando. Fui buscar aqui as últimas informações e as áreas do Vietnã conseguiram escapar do pior ali, da devastação causada pelo tufão Calmaeg. Nós vamos falar também sobre ele já já. Tudo isso aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Vamos ver as cotações, vamos ver como é que os preços se comportam nesta manhã de sexta-feira. Bolsa de Chicago, início de trabalhos. Nós temos a soja com 11 dólares e 10 centes por bushel no contrato de janeiro. A soja que ontem fechou com mais de 20 pontos de queda, hoje voltando a subir timidamente. 0,4% de alta, 11 dólares e 10 centavos por bushel. No milho, são 4 dólares e 28, uma pequena alta também de 0,03%. Depois de, na sessão anterior, ter perdido mais de 1%. Os futuros do milho negociados em Chicago. Ontem também foi um dia bastante negativo para o mercado de milho. Tanto por lá quanto aqui na B3 os preços também cederam. Preços do trigo, estes caem 0,6% de queda, 5 dólares e 32 centavos por bushel no contrato dezembro. Aqui é importante uma ponderação. O trigo está na contramão de uma alta quase que generalizada das commodities agrícolas. Tem uma série de fundamentos que, de fato, mantêm os preços do trigo pressionados e eles merecem a nossa atenção. Preços agora do farelo, que ontem despencou. Durante o dia chegou a perder mais de 4%. Foi um dia muito, muito negativo para os futuros do farelo negociados na Bolsa de Chicago. E hoje nós temos 312 dólares e 40 centes por tonelada curta. Então temos aí 0,1% de queda em um mercado bem contido, lateralizado depois da despencada de ontem. Já o óleo de soja, que também cedeu ontem, mas com um pouquinho menos de intensidade, sobe agora 0,4%, 49 centes mais 54 por libra peso. Olhando para a Bolsa de Nova York, por lá, os futuros do café voltam a subir. Ontem, tanto Nova York quanto Londres, respectivamente, Arábica e Robusta, terminaram um dia com mais de 3% de queda. Foi um dia de ajuste forte para o mercado, embora ainda sustentado por fundamentos importantes. O mercado do café tem sido pressionado por uma volatilidade muito forte, oscilações muito intensas, que a gente já vai entender com o Haroldo. Mas, de qualquer forma, hoje é dia de recomposição para os preços, 0,4% de alta. O Arábica tem 3 dólares e 98 mais 35 por libra peso. O açúcar, 14 centes mais 31 por libra, sobe 0,9%. O algodão também trabalha em campo positivo, mas a alta é bem contida, 0,05% de alta para 64 centes mais 57 por libra peso. Vamos passar também pelos futuros do Robusta, negociados na Bolsa de Londres, café Robusta, porque já a gente vai falar do mercado, vai trazer análise, vamos entender como é que as cotações, enquanto elas carregam por aqui, a gente checa, vão carregar já? Para a gente trazer essa. Hoje também um dia de ajuste. Mas diferente do que se registra para o Arábica, um ajuste mais contido, para o Robusta, são quase 2% de alta na manhã de hoje. O contrato janeiro, que é o mais negociado agora, tem 4.612 dólares por tonelada, uma alta de 82 dólares por tonelada, e está ali bem perto da máxima da sessão, que já hoje foi em 4.637 dólares. Então estamos de olho, estamos acompanhando. Bom, checados os preços do Robusta, voltamos para as bolsas norte-americanas agora para a gente falar, mas ainda em Londres a gente olha para o café, para o petróleo Brent. O petróleo Brent tem 63 dólares e 92 centavos por barril e uma alta de 0,9%. Hoje sobem todas as commodities, além das agrícolas, as energéticas e metálicas também. O petróleo WTI sobe 1% agora, 60 dólares mais um centavo por barril. Gás natural, 0,2% de ganho. O ouro sobe 0,6%, vai a 4.015 dólares mais 47 centos por onça Troy. Na prata, 1,4% de alta. No cobre, 0,3% de ganho. O dólar index tem uma pequena alta e bem estável, 0,01%, 99.590 pontos. O S&P 500 VIX, o índice de volatilidade dos ativos, 3,9% de alta neste momento. Os índices acionários norte-americanos, esses já operam em campo negativo, em campo misto, eu diria, alguns subindo, outros caindo, mas estamos aí de olho em todas as informações para ir te mantendo atualizado. Bom, para fechar nossa rodada de preços, na Bolsa de Dalian, o mercado do farelo fechou em queda, o do óleo de soja com boa alta e o milho subindo timidamente. O mercado vai observando, né, também o que se negocia e como se negociam as commodities agrícolas no mercado asiático, no mercado futuro chinês, que já tem as suas negociações concluídas nessa sexta-feira, dia 7 de novembro. Olha só o que diz Eduardo Vanin na sua abertura de mercado para a gente finalizar. Bolsas americanas têm queda de quase 2% na semana, o Nasdaq 3%. A Nvidia queda de 9% na semana. Múltiplos para lá de caros das empresas de inteligência artificial, a grande maioria está no prejuízo. O shutdown do governo norte-americano continua. O Supremo dos Estados Unidos é contra as tarifas de Donald Trump. O que vem agora? Precisamos entender. O CSI 300 encerrou com alta de 1%, o ouro estável na semana, petróleo com queda de 1,5%. A soja também vai terminar a semana com certa estabilidade em Chicago, no equilíbrio das altas e baixas que registrou nos últimos dias. Então, estamos acompanhando. Suíno na China continua caindo, modelos mostram consenso. Chuva para os próximos 15 dias continuarão mal distribuídas e na forma de pancadas na região central do Brasil. Estamos acompanhando. 8 horas, 10 minutos pelo horário oficial de Brasília. Depois dos preços, vamos às manchetes com as nossas notícias da manhã. Bom, primeira informação importante desta manhã de sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal começa a julgar os recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados contra a condenação. A primeira turma do STF inicia nesta sexta-feira, em Brasília, o julgamento dos recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 6 réus contra a condenação na ação penal do Núcleo 1 da chamada trama golpista. O julgamento será realizado de forma virtual e terá início às 11 horas da manhã. A votação fica aberta até às 23h59 da próxima sexta-feira, dia 14. Estão em julgamento os chamados embargos de declaração, recurso que visa esclarecer omissões e contradições no texto final do julgamento, que foi realizado em 11 de setembro e terminou com a condenação de Bolsonaro e seus aliados. Esse tipo de recurso não tem poder para reverter o resultado do julgamento e costuma ser rejeitado. O primeiro voto será proferido pelo relator, o ministro Alexandre de Moraes. Em seguida, os demais ministros ficam liberados para inserir os votos no sistema eletrônico. Estão aptos a votar os ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino. O ministro Luiz Fux não deve participar do julgamento. No mês passado, Fux mudou para a segunda turma da corte após votar pela absolvição de Bolsonaro. Dessa forma, somente 4 ministros vão julgar os resultados. Atualmente, o ex-presidente Jair Bolsonaro está em uma prisão cautelar em função das investigações do inquérito sobre o tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil. Se o recurso for rejeitado, a prisão de Bolsonaro e dos demais acusados poderá ser decretada. Inclusive, na semana passada, ele estava passando por alguns exames para saber onde ele seria preso, né? Onde cumpriria a sua pena. O ex-presidente pode cumprir a pena definitiva na ação penal do golpe no presídio da Papuda, em Brasília, ou em uma sala especial na Polícia Federal. A decisão final será de quem? Alexandre de Moraes. E vocês imaginam que ele vai mandar para onde o ex-presidente Jair Bolsonaro? A não ser que queira manter alguma popularidade ali entre sei lá quem, pode mandar ele para uma sala especial na Polícia Federal, que foi o que aconteceu com o atual presidente desse país, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, como a gente sempre diz, o bastião da moral e dos bons costumes desse país, o senhor Alexandre de Moraes, é o que manda e desmanda, manda prender e manda soltar, literalmente. Os demais condenados são militares e delegados da Polícia Federal e poderão cumprir as penas em quartéis das Forças Armadas ou em alas especiais da própria Papuda. Diante do estado de saúde de Bolsonaro, a defesa também poderá solicitar que o ex-presidente seja mantido em prisão domiciliar, como ocorreu com o ex-presidente Fernando Collor. Esse sim, tendo provocado um prejuízo imenso a este país, tendo sido provado e comprovado. Condenado pelo Supremo em um dos processos da Operação Lava Jato, Collor foi mandado para um presídio em Maceió, mas ganhou o direito de cumprir a pena em casa, sob monitoramento de tornozeleira eletrônica por motivos de saúde. E não era uma casa qualquer, não. Era uma casa de frente para o mar, senhoras e senhores. Senhor Fernando Collor, que não devia nem poder se eleger a síndico do prédio, ainda conseguiu ele voltar e atuar na Operação Lava Jato, talvez o maior esquema de corrupção já registrado na história do Brasil. O Brasil é do brasileiro, senhoras e senhores, é só para quem está com o teste cardíaco em dia, 8 horas e 14 minutos pelo horário oficial de Brasília. Bom, nesta semana também o que nós vimos acontecer foi a manutenção, e esta é a nossa segunda manchete de hoje, da taxa básica de juros do país, a taxa Selic, em 15%. Se a gente vai observar o juro real desse país, a gente está falando de 10%, e a gente está falando de uma das mais elevadas, né, das maiores taxas de juros do planeta. Então é difícil. E aí a gente estava vendo nessa semana também uma loucura, a comunicação, o que nos permite. Vendo os artistas falando sobre pagamento de impostos. Ah, eu não ligo de pagar mais impostos. A minha qualidade de vida não vai mudar. Vejam o discurso que a gente vai vendo a massa absorver. Esse manicômio tributário que vive o Brasil, que pode se intensificar, que deverá se intensificar, combinado com essa taxa de juros, que ambiente de investimentos que a gente tem, que ambiente de investimentos que a gente tem para trazer as empresas para cá, enfim. Na sequência, fato é que os especialistas acreditam que o Banco Central age com prudência ao manter os 15% de taxa básica de juros, a Selic, nesses 15% ao ano. O governo e vários setores empresariais criticaram a decisão do Banco Central em manter a taxa de juros. Para esses grupos, o corte na taxa básica já seria possível diante do arrefecimento da inflação. É verdade que a inflação corrente tem caído, entretanto, a queda é recente e as expectativas inflacionárias continuam acima do teto da meta, de tal maneira que o Banco Central poderia tomar uma decisão precipitada e jogar fora todo o trabalho no combate à alta de preços. Ademais, os gastos do governo continuam elevadíssimos, obrigando a política monetária a ser ainda mais contracionista para compensar a política fiscal expansionista do governo federal. De fato, a taxa de juros é muito elevada no país, mas a culpa não é do Banco Central. De fato, o Banco Central é um órgão técnico, é uma autarquia independente, a sua independência, inclusive, é jovem, recente, mas precisa ser respeitada. É porque nós estamos falando de uma decisão que parte de um modelo, que parte de uma observação e análise de dados. Então não é simplesmente se quer ou não o governo baixar ou não a taxa de juros. Vimos o presidente Donald Trump nos Estados Unidos enfrentar uma situação muito parecida com o senhor Jerome Powell e a sua equipe no Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, que demorou ou tomou o seu tempo para começar a fazer os cortes na taxa de juros norte-americana. Então é uma decisão técnica, não dá para ser na canetada a definição da taxa básica de juros de um país. Pois bem, em boa parte do governo, em boa parte do governo federal, pressiona a demanda acima da capacidade de oferta com suas políticas fiscais populistas, isenções, crédito subsidiado e auxílios, como é o caso também de quem, né, a isenção que a gente votou e aprovou no Senado essa semana, para quem ganha até R$5.000 anuais estar isento do imposto de renda. Em vez de reclamar do Banco Central, o Ministério da Fazenda, segundo dizem os especialistas, poderia fazer a sua parte cortando gastos. Certamente, se isso ocorresse, os juros cairiam, fecha aspas, para os especialistas ouvidos pela imprensa em torno da taxa básica de juros, a Selic mantida em 15% aqui no Brasil. 8 horas 18 minutos pelo horário oficial de Brasília. Claro que nesse momento todos os olhos do mundo estão voltados aqui para o Brasil, aqui para Belém especificamente, no estado do Pará. Aliás, se você ainda não conhece o Pará, conheça. Se você ainda não foi a Belém, vá. Belém é uma capital importantíssima desse país, o Pará é um estado importantíssimo desse país, e ali tem tanta história, né? O Brasil, em partes, começou ali em Belém, e parece que foi meio esquecido ali o estado, né? Então, a gente vê um potencial imenso, mas com algumas ainda limitações, por uma questão de políticas públicas, por uma questão de governos que boa parte da trajetória do estado paraense foram governos corruptos, enfim, com desvios de dinheiro, sabemos disso, mas é um estado pujante, de gente boa, trabalhadora, que, né, que quer ver aquilo tudo acontecer e vai receber, a partir do dia 10 de novembro, a COP30, a Conferência da ONU, a Organização das Nações Unidas para o Clima. E o Brasil sedia essa COP com uma série de questionamentos, uma série de incongruências, uma série de problemas, uma série de gastos que não tínhamos dinheiro para cumprir, enfim, toda a questão logística, uma série de coisas. Várias delegações não comparecendo ao evento, que são delegações fundamentais, como China, Estados Unidos, por exemplo, Japão, são no cenário das mudanças climáticas ali que vai ser discutido, né? E a gente não vai discutir aqui se é um cenário correto ou não, mas o cenário que vai ser discutido ali precisaria da discussão dessas nações. Enfim, agora veja a importância disso acontecer. Os líderes globais estão chegando ao Brasil, né? Nós temos delegações importantes chegando a este país para ter decisões também importantes, para ter discussões importantes. Como é que isso tudo vai acontecer? É isso que a gente vai te responder hoje, às 14 horas, pelo horário oficial de Brasília, numa live especial com a doutora Samantha Pineda e a doutora Luísa Furiati. Ambas são especialistas em direito ambiental e vão promover esse treinamento pré-COP30. Para quê? Para você entender direitinho tudo que está sendo discutido ali, os conceitos que vêm travestidos de muita preocupação com o Brasil, sabemos que não é isso, mas entender protocolo de Quioto, acordo de Paris, porque um país está, o outro não, vamos contextualizar e conceituar algumas coisas importantes para a COP30 a partir das 14 horas, e ali a gente vai ajudar você a estar preparado para receber, absorver e traduzir as manchetes que chegarão da COP, porque enquanto tudo isso está acontecendo, esses líderes globais que vão chegando ao Brasil e tendo essas agendas bilaterais, multilaterais e discutindo outros temas além da questão climática, que é o foco da COP, nós temos também outras situações se discorrendo, como é o caso do acordo entre União Europeia e Mercosul. Nos últimos dias, o presidente Lula afirmou que ali perto do dia 20 nós deveríamos ter a assinatura do acordo entre os dois blocos, um acordo que há décadas é discutido e ainda não se chegou a um consenso, ainda não se chegou a um denominador comum, mas avançou bastante nos últimos anos. E essas declarações que acontecem, como eu disse, nesses últimos dias são importantes, porque o presidente francês Emmanuel Macron se diz bastante positivo sobre o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, mas mantém cautela. A declaração foi dada durante a cúpula de chefes de Estado que antecede a COP30 realizada aqui no Brasil, em Belém. O presidente francês afirmou ontem estar bastante positivo em relação à possibilidade de aceitar o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, embora tenha ressaltado que continuará vigilante para proteger o interesse dos franceses. A declaração foi dada durante a cúpula de chefes de Estado e ele disse o seguinte: estou bastante positivo, mas continuo vigilante, porque também defendo os interesses da França, disse Macron aos jornalistas. Segundo o presidente, o governo francês foi ouvido pela Comissão Europeia, que respondeu de forma favorável às cláusulas de salvaguarda e se comprometeu a oferecer apoios adicionais ao setor pecuário, além de reforçar as proteções do mercado interno europeu por meio do fortalecimento da União Aduaneira. Macron afirmou ainda que nas próximas semanas a Comissão Europeia vai trabalhar com o Mercosul para que essas cláusulas sejam efetivamente incorporadas ao texto. O acordo, que visa liberar o comércio entre União Europeia, Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, foi aprovado pela Comissão Europeia em setembro deste ano, mas ainda precisa ser ratificado pelos 27 países membros do bloco antes de entrar em vigor. Tudo o que acontece na União Europeia tem este processo. O processo de passar pelos 27 Estados-membros, depois de firmado o acordo, ele tem que ser escrito em todas as línguas que vigoram dentro daquele bloco. Tem uma série de burocracias que precisa ser cumprida. O líder francês vinha sendo um dos principais críticos do tratado, argumentando que, em sua forma original, ele não ofereceria garantias suficientes de proteção ambiental e concorrencial. Que loucura. Ele diz: tenho sido coerente desde o início. Disse que, em seu estado atual, o acordo não era aceitável, mas se as novas cláusulas forem implementadas corretamente, ele poderá se tornar aceitável. Assim, na quarta-feira, após uma reunião entre o presidente Lula e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o governo brasileiro informou que as partes estão dispostas a assinar o acordo durante a cúpula do Mercosul, que está marcada para 20 de dezembro no Rio de Janeiro. Falei novembro, correção, 20 de dezembro em janeiro. Agora vamos olhar o outro lado da moeda, porque a informação, a manchete que vem na sequência, é de que os agricultores franceses insistem em barrar o acordo União Europeia e Mercosul. Apesar do otimismo do governo brasileiro e das sinalizações positivas da Europa para a assinatura final do acordo, os agricultores franceses prometem manter a resistência e lutar contra a concretização do tratado. Abre aspas para o produtor rural francês Arnaud Pouec-Dalissac, presidente da Organização Mundial de Agricultores, a jornalistas dito ontem, dia 6, durante a cúpula dos agricultores na COP30. É um grande problema para nós. Somos a moeda de troca. Nós temos a impressão de que vamos perder uma parte do mercado. Essa é a discussão desde o começo. O que está entendido pelos agricultores franceses e que é travestido ali pelo presidente francês? É um protecionismo, é o temor que se tem da competência do agronegócio brasileiro, que é justamente esse cenário, né? De termos ali uma competitividade muito forte, de termos uma condição de abastecer ali uma boa parte e garantir que a Europa, o que precisar de nós, tenha para que seja importado, mas nós temos uma competitividade grande pelo nosso território, por fazermos três safras em algumas regiões, enfim, pela nossa característica, né? O PIB francês tem uma participação pequeníssima do agronegócio, por exemplo. Por quê? Justamente são pequenos produtores, enfim. Então, existe ali uma justificativa no temor que sentem com protestos, com manifestações, produtores não só franceses, mas produtores de outros países que compõem a União Europeia já fizeram nos últimos anos manifestações imensas na frente do Parlamento Europeu, na sede da Comissão Europeia e assim vai. Então existe de fato um cenário de um certo protecionismo em volta ali do agricultor europeu, principalmente os que compõem a União Europeia nos seus 27 países. E isso está na pauta, indiscutivelmente está na pauta. E os agricultores, como bons revolucionários manifestantes que são, deverão fazer mais manifestações nos próximos meses diante disso. Ainda segundo esse líder, como tendo dado entrevista ontem na cúpula dos agricultores na COP30, os agricultores europeus têm custos de produção mais altos do que os do Mercosul, são proibidos de usar agroquímicos permitidos nos países sul-americanos e terão um novo imposto sobre fertilizantes nitrogenados a partir de 26. Para a classe produtiva europeia, O acordo pode gerar uma concorrência desleal que beneficiará agricultores do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Ele diz mais, temos um custo de produção mais elevado, não temos grandes confinamentos, a questão dos pesticidas que vocês utilizam e nós não temos o direito de utilizá-los. E isso aumenta, obviamente, o nosso custo produtivo. Vamos lembrar, a França tem uma questão climática completamente diferente de nós. Então, principalmente olhando para pesticidas e para inseticidas, de fato, a gente vai ter que usar algumas coisas que pode ser que não sejam permitidas em outros países pelas nossas necessidades por fazermos agricultura em clima tropical. Então, tudo isso se combina, todo esse quadro se costura com o Brasil já tendo dado respostas muito claras, objetivas e com dados, embasada em dados, em ciência, de por que produzimos como produzimos e eles como produzem. Então, assim, é uma questão de protecionismo, é o temor da nossa competência. Enfim, tocou-se a discussão em torno disso, então estamos acompanhando todas essas informações. São 8 horas e 28 minutos pelo horário oficial de Brasília. O jornalista Guilherme Dorigatti esteve na Semana Internacional do Café, que aconteceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, para te trazer todos os detalhes em primeira mão desse evento que marca importantemente o ano comercial para o café. Vamos conferir quais foram as novidades que ele nos traz aqui para o Bom Dia Agronegócio.
Bom dia, Carla. Bom dia a todo mundo que está acompanhando o Bom Dia Agronegócio na TV Notícias Agrícolas. Seguimos aqui de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, trazendo as informações sobre o que está acontecendo aqui na SIC, a Semana Internacional do Café. Boa parte das discussões tem girado em torno dos mesmos temas: sustentabilidade, o reforço da marca dos cafés brasileiros internacionalmente e os impactos das tarifas, do tarifaço imposto pelos Estados Unidos para os produtos importados do Brasil, o que afetou em cheio o setor do café. Nós conversamos com representantes da cadeia para entender melhor esse cenário, inclusive o conteúdo, a matéria completa já está disponível no site do Notícias Agrícolas, trazendo justamente esse cenário dos impactos que as tarifas dos Estados Unidos trouxeram para o setor de café e como é que os elos da cadeia estão se movimentando, estão se mobilizando para tentar suplantar essa situação. Entre eles, esse resultado passa por abertura de novos mercados e também por esse reforço das marcas do café brasileiro, mostrando essa sustentabilidade, essa qualidade do café nacional para os compradores internacionais, que inclusive estão presentes aqui na Semana Internacional do Café, não só aqui na feira, mas visitando produtores, visitando fazendas, visitando lavouras, para conhecer, para acompanhar em loco como é feita essa produção de cafés aqui do Brasil. E você continue ligado no NA, que ainda vai ter bastante conteúdo produzido aqui direto de Belo Horizonte, Minas Gerais, na Semana Internacional do Café. Volto com você, Carla.
Bom, coisa boa, né? O Guilherme já traz informações em primeira mão. Essa questão do tarifaço, claro, dominou as discussões esse ano na Semana Internacional do Café. Já tem, inclusive, mais matérias disponíveis para você aqui. Hoje já tem uma matéria fresquinha do Guilherme, vale a pena você acompanhar. Como é que o mercado está entendendo o consumo e reequilibrando diante dessas taxações todas que está vivendo. São 8 horas e 30 minutos, acompanhe essas informações no noticiasagricolas.com.br e também para a gente, antes da gente fazer um rápido intervalo, trazer uma informação importante. Enquanto eu falo, vocês vão acompanhar uma imagem na tela de vocês da trajetória do ciclone extratropical que vai se formando entre essa sexta e sábado no Rio Grande do Sul e vai trazer uma onda de tempestades, chuva localmente forte, a intensa e ainda ventos muito, muito fortes que podem ter como consequência danos estruturais, corte de energia e outros transtornos para a população. Percebam que ele sai ali, né, das proximidades da Argentina e vai cortar o meio do estado do Rio Grande do Sul, pegar um pedacinho ali do sul, do extremo sul de Santa Catarina, mas essa é a trajetória provável do ciclone. E por isso essa preocupação tão grande. E veja só o que nos informa a Metsul. Uma baixa pressão se desloca do nordeste da Argentina para o Rio Grande do Sul nessa sexta-feira e se aprofunda com a chamada ciclogênese, que é a formação do ciclone. O ciclone avança de oeste para leste pela metade norte gaúcha e no final dessa sexta vai ter seu centro na região de Porto Alegre, capital gaúcha, antes de avançar para a costa do litoral norte gaúcho e a costa sul de Santa Catarina, afastando-se do continente apenas no decorrer do sábado. Esse mapa, portanto, mostra essa trajetória de baixa pressão que vai dar origem a este ciclone extratropical e que tende a se aprofundar muito sobre o Rio Grande do Sul ao longo dessa sexta-feira. Então a gente vai já disponibilizar esse mapa para vocês que nos acompanham também pelo portal, pelo noticiasagricolas.com.br, para que tenham a ciência dessa trajetória e vai ser fundamental que o máximo que você puder estar protegido, né, garantindo ali o que der para salvar já das suas estruturas para que nada se perca, enfim, tenha já essa informação preliminar da trajetória do ciclone. Senhoras e senhores, são 8 horas 33 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente faz um rápido intervalo, na sequência a gente volta com mais informações e Haroldo Bonfá no nosso quadro de entrevistas.
Os nematóides penetram na raiz e começam a se reproduzir, causando a produção de nódulos. Eles sugam a água e nutrientes do sistema da raiz. As plantas infectadas sofrem e apresentam um crescimento não satisfatório, além de apresentarem sintomas como baixa produtividade e até mesmo morrerem. Os nematóides atingidos ficam rapidamente paralisados em formato de agulha até que morrem.
E voltamos com a nossa edição desta sexta-feira do Bom Dia Agronegócio, dia 7 de novembro de 2025, 8 horas, 33 minutos, pelo horário oficial de Brasília. A China revogou o embargo e liberou a importação de carne de frango do Brasil depois da ocorrência de um caso de gripe aviária em uma granja comercial aqui no nosso país. A China suspendeu a proibição relacionada ao surto de gripe aviária no Brasil, informou a Administração Geral das Alfândegas do país em um aviso divulgado nesta sexta-feira. A China decretou um embargo nacional sobre todas as importações de aves e produtos relacionados do Brasil devido ao surto de gripe aviária que foi registrado em maio deste ano. A proibição foi revogada com efeito imediato, abre aspas, com base nos resultados da análise de risco, segundo informou a agência alfandegária chinesa neste comunicado divulgado hoje, sexta-feira, mas datado já de 31 de outubro. O Brasil é o maior exportador mundial avícola, é preciso lembrarmos, e maior fornecedor de carne de frango para os chineses, segundo confirmou um foco de gripe aviária em granja comercial no Rio Grande do Sul em meados de maio, o que provocou uma série de proibições comerciais. Essas proibições, elas foram sendo levantadas de forma escalonada, né, aos poucos. Então, estamos acompanhando. Isso é uma vitória muito forte para o país, porque, como também já adiantei, o principal fornecedor de carne de frango para os chineses é o Brasil, o que nos contabiliza, portanto, a China como nosso principal cliente. E essa retomada de relação, essa retomada do fluxo é importantíssima para a cadeia. O Brasil exportou carne de frango no valor de cerca de 10 bilhões de dólares em 2024, representando cerca de 35% do comércio global, impactando tanto produtores como importadores. A gente também está trazendo essa informação para você aqui no noticiasagricolas.com.br com mais detalhes, nos acompanhe. 8 horas 35 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nos últimos dias, os preços do café têm atuado com intensa e forte volatilidade nas bolsas internacionais. Tanto Nova York quanto Londres têm registrado variações muito expressivas. E esse é o assunto que a gente trata agora no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. O nosso convidado dessa sexta-feira é o diretor da Faros Consultoria, Haroldo Bonfá. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio.
Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Sempre ficamos muito honrados com essa participação e poder dividir um pouquinho aí do nosso conhecimento.
Muito obrigada. Para nós é uma honra e um privilégio recebê-lo aqui. Haroldo, que semana teve o mercado do café? Mais uma semana de fortíssima volatilidade. Ontem, inclusive, os preços caíram forte, mais de 3%. Hoje estão dando uma respirada. O que está alimentando essa volatilidade tão intensa no mercado do café?
Não tem sossego a área do café, né? Tem sempre
novidades.
É, e temos aí bastante notícias, né? Continuamos com essa parte climática. Tivemos aí, aqui no Brasil, primeiro a perspectiva que não ia ter chuva, depois a perspectiva de ter muita chuva. A previsão para novembro é muito positiva, que vai ter bastante chuva. Depois, essa chuva veio acompanhada de granizo, né? Isso, obviamente, prejudica as áreas atingidas e pode ter, sim, aí um problema no futuro. São várias regiões, o Brasil é muito grande, a área de café é muito espalhada, quer dizer, não são todas as áreas que foram afetadas, né? E depois você tem aí essa notícia do tufão que passando no Vietnã. Também trouxe bastante preocupação, sabemos que agora é o momento de colheita, né? Pode causar aí um atraso na colheita, principalmente devido às chuvas e alguns transtornos aí logístico, né? E tudo isso está trazendo bastante movimentação. Fora isso, temos tarifaço, temos IUDR, temos bastante assunto aí para falar.
É verdade. E essa combinação toda está explodindo nas bolsas internacionais. Mas, Haroldo, falando dessa questão do clima primeiro, para depois a gente partir para os outros cenários e os demais fundamentos, o mercado de café vai... O mercado e as áreas de produção, elas vão acumulando problemas climáticos nas últimas temporadas. Se esperava uma safra melhor esse ano, mas ainda com algumas adversidades ali sendo registradas. Como é que está a sua avaliação, principalmente da recomposição da oferta diante desse cenário de clima que nós estamos vivendo nas principais regiões produtoras?
Temos que ter o final do pergamento, né? Nós tivemos aí três floradas, quatro floradas no Arábica, né? E isso deve ocorrer agora, novembro, dezembro, a gente já deve ter uma noção assim bem mais realista do que realmente aconteceu e como será a safra de 26, né? Quando a gente fala como será, ela passa agora por vários processos, né? Tem esse pegamento e depois disso teremos que ter um regime de chuvas, se for normal, vai então atingir aí até janeiro, fevereiro, aí tem uma estiagem normal também nessa época do ano, porém, se tiver muito calor, o grão se desidrata, ou seja, ele pode comprometer o volume da safra de 26, quer dizer, todos esses fatores serão, assim, importantíssimos acompanharmos de par e passo, né? Bem a próximos, e com isso temos aí uma visão de como será a safra 26. A safra está trazendo aí bastante preocupação, não é aquilo que se estimava, se falava no começo em números muito, muito fortes, 80, 70 milhões de sacas, né? A previsão é bem menor. Um fator diferencial seria assim, o Conilon, né? Que a safra passada foi também muito importante, se fala em 26, 27 milhões colhidos, e tem uma discussão se a safra 26 do Conilon será tão boa quanto a que foi. Tem muitas áreas novas, muitos clones diferentes, com uma produtividade muito grande. Rondônia está se mostrando aí também uma pujança muito grande, quer dizer, tudo isso pode sim afetar o número que vamos colher em 26. Se esse número vai ser suficiente ou não, a ver, né? O mundo também se beneficiou com esse aumento de preço generalizado, né? Tanto na Bolsa de Nova York como na Bolsa de Londres. Então, todo mundo teve, sim, um investimento grande nos agrícolas, maquinários, produtividade, e tudo isso ajustado, né? Pode ser sim que o mundo fique entre a oferta e a demanda, fique bem próximo um do outro, que é isso que a gente espera, e que obviamente não se comprometa o consumo devido aos altos preços, que já estamos aí com quase 2, 3 anos de preços extremamente altos para o consumidor, né? Não sei se o produtor se beneficiou tanto quanto os preços de bolsa, né? Os preços de bolsas atingiram recordes, a gente acompanhou tanto Londres como Nova York, batendo novos recordes, refletindo isso em preços para o consumidor, e a gente está procurando aí, da melhor forma possível, de que não perca a importância do nosso consumidor, que afinal de contas é ele que faz a razão de toda essa produção, né? Então, em busca de manter uma qualidade, manter essa novidade, né? A área de café tem procurado aí bastantes alternativas, né? Nessa redução para ser mais competitivo. Então, vai ser uma equação importantíssima e esse acompanhamento será a razão de toda essa fixação de preços, etc.
E, Haroldo, você trouxe também, além dessa questão climática, que é algo que a gente vai ter que observar dia a dia e ir buscando entender, e também essa questão do consumo, mas você traz essa questão das tarifações. E isso ainda está muito no radar do mercado, naturalmente. Como é que você está avaliando as tratativas em torno disso? E o que a gente já vê, aconteceu essa semana, a Semana Internacional do Café, e o setor está falando muito na diversificação de produtos, na diversificação de clientes, na ampliação da pauta exportadora do Brasil para ajudar a equilibrar as coisas. Como é que você está avaliando até esse momento essa questão da tarifação, não só para a formação de mercado, para a formação de negócios, mas principalmente o impacto que isso tem no caminhar dos preços?
Bom, primeiro, infelizmente, não temos nenhuma perspectiva de curto prazo que você possa falar, olha, vai ser discutido isso essa semana ou daqui 15 dias, não tem uma data. Tem muitas necessidades e poucas ações concretas que a gente está vendo nesse sentido, o que traz aí também ajuda na volatilidade. O mercado entende a importância do Brasil para o café americano, né? Nós representamos aí mais de 30% do consumo deles, tem afetado bastante a indústria local, né, dos Estados Unidos, porém, tem que ver no sentido global, né? Quando o Trump passou pelo Vietnã e disse para os vietnamitas, dizendo que reduziria a tarifa deles, né? Ele fez uma mensagem clara para o Vietnã e não faz essa mesma mensagem clara para o Brasil, dizendo que ia reduzir. Ele falou que ia estudar, né? Então, me parece mais provável, né, que ele atualize primeiro, reduza a Vietnã primeiro e depois estude Brasil, né? Existem muitas discussões ocorrendo paralelamente, terras raras, toda a parte de álcool, né? É uma negociação muito ampla e o café faz parte dessa estratégia, né? A boa notícia, você estava falando há pouco nessa reportagem, né? O Brasil, o Mercosul entrando na União Europeia e aí com essa perspectiva de logo agora, no final do ano, né? Isso é uma área importantíssima porque reduz as tarifas para a Europa, né? A Europa é o nosso maior bloco econômico de consumidor, né? Então é importantíssimo a gente ter uma alternativa a esses quase 8 milhões de sacas que estão que eram alocadas para os Estados Unidos, a gente ter alternativa para outros mercados, então isso é importantíssimo, né? Enfim, e tem toda essa discussão de como os outros países estão sendo afetados. Não podemos esquecer de uma entrevero agora recente entre o Trump e o presidente da Colômbia, onde ele ameaça a Colômbia com novas tarifas. E lembra, sim, que a Colômbia é o nosso concorrente direto do Arábica, né? Então, tudo isso dentro desse xadrez é importantíssimo para a gente ver quais serão os próximos passos e estamos esperando aí ansiosos para uma boa solução, é claro, né?
Haroldo, nesse ambiente, a orientação para o cafeicultor é de que ele vá, de fato, avançando com os seus negócios e travando seus preços, garantindo as oportunidades e principalmente protegendo as suas margens de preços. A gente tem visto preços subindo também no mercado interno brasileiro, acompanhando essas movimentações quando se dão nas bolsas, mas a comercialização ainda um pouquinho travada aqui no mercado nacional, né?
Vai continuar assim, Carla. Sabe por quê? Porque o produtor, ainda bem, ele está bem capitalizado, ele se beneficiou, a maioria deles se beneficiaram desses preços altos e, com isso, estão aí preparados para passar aí até a próxima safra, né? Tem que medir bem o seu comportamento. Nós falamos aqui internamente sempre para os nossos clientes, quando aparecer uma boa oportunidade em que a lucratividade seja interessante, faça sim um pedacinho, não faça tudo, tenha assim um bom senso, né? E se organize em termos de o que vai acontecer até a próxima colheita, né? Todos têm responsabilidades, compromissos financeiros, né? E com isso, perspectivas, né? Tendo para isso a entrada de novas vendas, né? O mercado lá fora também está ansioso, ele está correndo ao mesmo tempo, né? E não temos essa perspectiva clara, por exemplo, como que será a safra da Colômbia, né? A Colômbia colheu uma safra muito grande, essa última safra deles, né? 24-25, né? Agora, sim, 25-26, que vai entrar agora, se eles vão conseguir manter esse mesmo ritmo de quase 15 milhões de safra colhida, né? Quer dizer, tudo isso tem impacto. E não podemos esquecer, provavelmente a gente vai falar também sobre isso, sobre as exportações, né? Saíram os números da SESEX, né? Nós estamos agora exportando.
A gente teve um probleminha ali de comunicação com o Haroldo. A internet às vezes deixa a gente na mão, mas o Haroldo também nos pontuava sobre essa questão das exportações. Eu vou fazer o seguinte, já essa entrevista do Haroldo vai estar disponível para vocês no portal noticiasagricolas.com.br. Eu vou pegar o restante dessas informações que o Haroldo nos trazia sobre as exportações, trago para vocês num texto junto desse vídeo. Aí a gente tem uma matéria bem completa ali, a entrevista do Haroldo e mais informações em texto, numa reportagem, para que você acompanhe por aqui. Mas fato é que a volatilidade tende a continuar e a comercialização travada aqui no Brasil também. Era isso que o Haroldo nos apontava no finalzinho dessa conversa. Infelizmente, pela questão de conexão, tivemos essa dificuldade, mas é exatamente sobre isso que ele falava. A comercialização tende a ficar travada pela insegurança, pela incerteza que o cafeicultor ainda carrega, e é por isso que a gente está muito de olho nisso tudo aqui. Nesta sexta-feira, os preços sobem, como eu já adiantei lá no comecinho da nossa conversa, né? Eu falava sobre altas que se dão para os preços tanto do Robusta quanto do Arábica, e nesse momento as altas no Arábica, vamos juntos aqui conferir para a gente finalizar a nossa edição de hoje do Bom Dia Agronegócio. As cotações estão disponíveis para você aqui no noticiasagricolas.com.br. Na verdade, o mercado virou e passou a cair novamente, cedeu um pouquinho para o Arábica, negociado na Bolsa de Nova York. O dezembro mantém-se em campo positivo, 0,04% de alta, US$ 3,96 mais 90 por libra peso. Nós temos março, maio e julho caindo de 0,2% a 0,5%. Nós temos no março US$ 3,77 mais 95, o maio US$ 3,64 mais 45 e o julho US$ 3,49 mais 95 por libra peso. Então estamos de olho, estamos acompanhando. Senhoras e senhores, a gente vai concluindo por aqui a edição desta sexta-feira do Bom Dia Agronegócio, mas te convidando a continuar conosco, que tem muito ao longo do dia ainda, para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil, como eu sempre digo, e na sequência, Realidades das Safras, hoje com o Guilherme Dorigatti, novamente na bancada assumindo os trabalhos. Seguimos por aqui na programação da TV Notícias Agrícolas. Bom dia, bons negócios!
Conheça a Rocha.